Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Celso Mendes, residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade pela FESF, e vou falar com você sobre o sofrimento e cuidados da paciente mulher diante do diagnóstico do câncer de mama. O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente do mundo e o mais frequente entre as mulheres, excluindo-se o câncer de pele. Para a Sociedade Brasileira de Mastologia, medidas simples de prevenção como a adoção de alimentação saudável, prática de exercícios físicos regulares e a realização de exames preventivos como mamografia podem ajudar a reverter o triste cenário de câncer de mama no país. Quando diagnosticado e tratado precocemente, o câncer de mama apresenta bom prognóstico na maioria dos casos. Porém, 60% das mulheres atendidas para tratamento no SUS chegam com tumores em estágios avançados, isso por conta da demora de diagnosticar, realizar e receber resultado da biópsia. A mulher chega ao serviço de saúde com alterações na mama, um caroço, uma pele com textura diferente, uma vermelhidão local, eliminação de líquido pelo bico do peito, ferida, coceira, ou chega com o resultado de exame e recebe a notícia de uma suspeita diagnóstica. É realizada a investigação e conclui-se: câncer de mama. O que acontece a partir daí? Nós, profissionais de saúde, rapidamente fazemos em nossa mente o caminho do tratamento baseado nos aspectos do achado patológico. Caso seja uma situação possível de ser resolvida com quimioterapia, radioterapia ou mastectomia parcial ou radical, parece ótimo. Se houver a descoberta de metástase, teremos uma evolução não favorável do quadro. Nesse contexto, a luta da ciência contra a doença tem um personagem central, que muitas vezes não é observado com a importância que precisa e merece: a paciente. O diagnóstico pode gerar pensamentos negativos devido à possibilidade de um mau prognóstico e às incertezas a respeito da evolução da doença. O tratamento pode ser fonte de dor, estresse, diminuição da autoestima, impacto negativo na autoimagem corporal, repercussões no relacionamento conjugal e em outras áreas da vida. Tudo isso somado à sensação de finitude. É possível abordar o sofrimento psíquico nesse contexto com foco em três vertentes: o sofrimento relacionado ao medo do câncer e à qualidade de vida, percepção corporal e alterações nos relacionamentos. O medo é uma emoção frequentemente relatada pelas pacientes com câncer de mama. Efeitos colaterais do tratamento podem ocasionalmente ser confundidos pela mulher como piora da doença e levá-la à sensação de insegurança. É papel da equipe acolher as vulnerabilidades desta mulher e acalmá-la. Qualquer queixa que se demonstre significativa para a mulher deve ser significativa também para a equipe, para que se dê uma resposta adequada. Temos que lembrar que essa mulher pode estar exposta a dificuldades financeiras, inclusive ligadas ao tratamento. É possível considerar a condição do câncer de mama um fator de risco, inclusive para distúrbios depressivos. A representação da mama na sociedade, estando associada à feminilidade e maternidade, faz com que essa parte do corpo seja encarada pela mulher como essencial na construção de sua identidade. Estudos demonstram uma angústia severa e persistente relacionada à autoimagem em mulheres, principalmente as que não podem realizar a reconstrução mamária. Perda de cabelo e cicatrizes cirúrgicas também devem ser questões trabalhadas junto com essa mulher, não sendo considerado insignificante, mesmo quando existe o receio de expor esse pensamento diante da possibilidade de morte. Uma rede de apoio social é um fator fundamental para a melhora de qualidade de vida das mulheres com câncer de mama. As pacientes muitas vezes relatam a deterioração da relação conjugal. A insegurança é um sentimento presente. Frequentemente é percebido um estado de isolamento social, principalmente pelo medo da divulgação do seu estado de saúde. Por esse motivo, amizades significativas surgem na sala de espera entre mulheres com diagnósticos semelhantes e que passam pela mesma dificuldade. Atividades em sala de espera, como já acontecem na atenção primária à saúde, podem ser uma estratégia para incentivar essas mulheres, respeitando as suas particularidades. Portanto, é importante abordar o assunto e incentivar a multidisciplinaridade e a pluralidade na condução dessas pacientes. É necessário tratar a doença cuidando da pessoa em sua integralidade. Em caso de dúvidas, nos envie uma solicitação de teleconsultoria. As referências desse podcast estão disponíveis na descrição. Um bom trabalho a todos!